Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Epic Soda, o podcast que é um brinde aos animes épicos. Eu sou a Malu, sua host e bruxinha de hoje, pra gente falar de um assunto muito mágico e especial. E junto comigo nós temos...
E aí, galera, eu sou o Shep, narrador pela Riot Games e atrasado oficial. Estamos pra gravar esse episódio há, sei lá, 3 semanas e eu, por motivos de enrolation, atrasei, mas agora estou aqui.
Ninguém precisa saber disso.
Eu achei que a gente ia deixar em off. Eu tinha umas piadas pra dar uma pimentada, mas ok.
Já me entreguei, é melhor do que deixar os outros baterem em mim e eu me bater.
Tomou a narrativa para si, ó. Admiro.
Oi, pessoal, eu sou o Leonardo Santos, eu faço umas vozes malucas aí, e hoje vamos falar sobre uma coisa muito especial.
Nós vamos falar sobre o famoso, já muito falado, mas hoje com um ponto de vista diferente, que é o Estúdio Ghibli, ou Ghibli, Estúdio Ghibli. O que seu coração mandar, você chama ele.
Eu soube disso hoje, inclusive, pra mim sempre foi Ghibli, essa história de Ghibli, lá, o Ronaldinho Gaúcho, é dono do estúdio?
É.
É por causa da pronúncia. Isso é uma coisa que me ferra muito estudando japonês, porque eu sempre sinto que eu tô sendo debochada quando eu falo, tipo, bureco bordo, que é o quadro negro, né, da sala de aula. E eu falo, gente, não é possível. Desculpa quem puder tá ofendendo, mas é assim mesmo. É a mesma coisa do Ghibli.
Pois é, tem até aquela música lá do Japanglish, é exatamente isso. É mostrando que realmente existe um dialeto diferente, tá ligado?
Que são as palavras estrangeiras e me ferram. Feitas todas essas colocações completamente relevantes pro tópico. Pra começar, eu queria só fazer uma introdução rapidinho pra quem não conhece o estúdio. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar do estúdio, mas talvez não saiba.
Eu acho que antes de você apresentar o estúdio, se você não conhece o estúdio, shame on you. Sério. Muita vergonha de você.
A gente não vai tirar a carteirinha otaku de ninguém. A gente só vai apontar e julgar muito.
Muito. Tipo muito. Muitão.
Mentira. A gente é legal.
Não, eu vou mesmo.
O chefe não é legal, mas a gente é legal. A maioria, 2/3. Mas enfim, é um estúdio situado em Tóquio e ele foi fundado em 15 de junho de 1985 pelos diretores Hayao Miyazaki e Sao Takahata e o produtor Toshio Suzuki. Então, se você não conhecia, agora você talvez conheça pelo nome do Miyazaki. Ele é um diretor, criador e autor maravilhoso e que já fez obras como Meu Vizinho Totoro ou Náusea do Vale do Vento, que foi a primeira obra do estúdio. Mas não exatamente a primeira obra do estúdio, porque Nausicaa, ele foi feito em 84, enquanto a inauguração do estúdio foi em 85. Eu lembro que o Shep tinha comentado que ele era muito fã desse filme, então se você quiser dar uma introduzida.
Nausicaa foi o meu primeiro contato com o Estúdio Ghibli. Eu li Nausicaa antes de assistir, né? Um amigo meu de Salvador, ele tinha um encadernado de Nausicaa. E assim como todos os animes e todas as obras do Estúdio Ghibli, eles têm algum tipo de mensagem por trás, né? A maioria das mensagens do Studio Ghibli fala, além de sentimentos, eles tocam muito também na questão de natureza, e Nausicaa também puxa um pouco disso, a Nausicaa do Vale do Vento, de um futuro com acontecimentos climáticos. E um ponto muito forte também do Studio Ghibli com a Nausicaa é justamente os protagonistas femininos. É muito difícil você ter uma animação do Studio Ghibli onde o protagonista não seja uma menina ou que não gira ao redor, e isso eu acho fantástico no estúdio, porque como a Malu falou, o estúdio nasceu em 5 anos antes de eu nascer. Eu nasci em 8,5 e o estúdio nasceu em 5. Então, num momento tão onde isso não era voga, eles tratavam sobre temas tão importantes, né? Como essa questão da inclusão e de temas sociais, de temas de natureza. E Nausicaa me capturou justamente por isso, sabe? Quando eu tive essa visão do estúdio, isso já era muito mais tarde, né? Porque quando eu li Nausicaa, sei lá, deve ter sido 2004, 2006, 20 anos depois. Então, aquilo, quando eu soube da contemporaneidade do assunto, no momento que eu lia, mas no momento que ele foi escrito, me despertou a vontade muito grande de eu saber do resto das obras do Studio Ghibli. E foi aí que eu fui atrás, né? Nausicaa, pra mim, foi o grande primeiro passo em direção, só que não foi nem assistindo, foi lendo primeiro.
Olha só, eu não sabia que tinha essa opção. Eu vi que todos os filmes, né, do estúdio estão disponíveis na Netflix, inclusive o Nausicaa, né, como você pronunciou. E não é segredo pra ninguém que todos os filmes do estúdio são um sucesso absoluto, tendo, inclusive, indicações ao Oscar, e se eu não me engano, ganhando o Oscar de melhor animação, As Memórias de Marnie.
Chihiro também ganhou o Oscar de melhor animação, e foi a única animação no mundo a concorrer ao melhor filme.
Olha só. E Chihiro também tinha recordes de bilheteria, que foram quebrados recentemente pelo meu filho, Demon Slayer, então eu só queria trazer esse adendo aqui, mas não deixa de ser incrível.
Faz todo sentido a nota que a gente viu hoje sobre o Miyazaki.
Sim, é, como é que era? Não quero saber, estou aposentado.
Simplesmente lavando a garagem ali.
A calçada.
A calçada, tirando as folhas, né? E veio um repórter perguntar pra ele o que tá rolando, se ele acha interessante a bilheteria do Demon Slayer. E ele falou, nem sei, nunca ouvi falar, eu não conheço.
Ele estava literalmente varrendo a calçada.
Exatamente.
Porra. Ele pode o que ele quiser, né? O cara entregou pra gente as maiores obras da história, ele pode varrer a calçada que ele quiser. A minha aqui tá disponível pra ele varrer.
Só pra gente trazer uns números, a viagem de Chihiro fez 10 bilhões de ienes em 25 dias no cinema. E aí Kimetsu quebrou esse recorde fazendo 10,7 bilhões em um fim de semana.
E eu tenho que dizer também, né? Vamos ser justos, por mais que seja o bebê aí da Malu, que Chihiro fez isso numa época que não se passava desenho no cinema muito. Tudo bem, no Japão até tinha essa característica de passar muito anime, mas a cultura de cinema que a gente tem hoje em dia é muito maior do que tinha naquela época. E Chihiro fazer isso quando ela saiu foi tipo, meu Deus do céu, que coisa surreal.
E fora que aquilo também que a gente já discutiu, né? Que não era um anime, né? Ah, um anime está no cinema. Não, uma animação está no cinema. Sim. Veio do Japão.
E Kimetsu, ele vem com o peso de ser uma continuação direta, né? Chihiro é uma história à parte. Sim, que, exato. Se você não viu, veja, que é maravilhoso. E é isso, né? Uhum. Não tira os méritos, mas eu gostaria sim de promover Kimetsu em todos os meios possíveis. Não que precise, né? Mas eu tô aqui fazendo minha parte.
Não, se você parar pra pensar, voltando a falar de Nausicaa, eu sempre falei assim, eu não sei se o nome é outro, pessoal, me perdoem, mas eu sempre falei Nausicaa. Assim, Nausicaa, ela tem 36, né? Porque no Brasil é que lançou em 85. Se não me engano, lá lançou em 84. Então, Nausicaa fez esse ano 36 anos. Se você parar 36 anos atrás, 84, uma história que fala de natureza. Porque, pra quem não sabe, basicamente, Nausicaa se passa num futuro distópico, aonde os humanos abusaram tanto do planeta e de máquinas e poluição que o mundo começou a entrar em degradação e todo o território, basicamente, morreu. Viraram grandes desertos, né? E apareceram do nada, do centro da Terra, começaram a aparecer insetos e vidas que começaram a, de certa forma, intoxicar toda a Terra e matar os humanos que tinham contato com essas florestas novas que apareceram. Os pólens eram venenosos, coisa e tal, e tinham grandes criaturas, insetoides, que eram meio que os grandes comandantes dessas florestas, que eles tomavam conta, eles eram os imbatíveis, não dava pra você lutar contra eles e tererê. Mas o grande plot da parada é que você descobre que, na verdade, todos esses insetos, essas florestas que vieram do centro da Terra, elas estão renovando o planeta. É, elas estão ali pra justamente virar a página da merda que a gente fez com a humanidade e tentar repovoar mais uma vez a Terra com vida. E os humanos, como sempre, querem matar esses insetos achando que eles estão vindo caçar a humanidade. Os humanos sempre se achando a última bolacha do pacote. Então, assim, pra você ver uma coisa dessas lançada em 84, falando sobre mudança climática e natureza, velho, assim, é muito mind-blow, sabe?
Com certeza. E também é uma das coisas que faz com que o estúdio seja tão prestigiado. A gente tinha mencionado as indicações e as conquistas, né, no Oscar, que todo mundo sabe que é a maior premiação dos animes, né, da academia e tudo mais. E o Miyazaki, ele é tão genial e tão respeitado que ele vai ganhar uma exibição com... Eu tinha até anotado porque eu achei incrível, que são 200 pranchas originais do trabalho dele, alguns conteúdos que nem foram vistos em público ainda, no Museu da Academia, que é do Oscar, e inaugura, era em dezembro, mas por motivos de pandemia, ficou para abril de 2021. E vai ser uma das primeiras exposições da inauguração, só pra ver a grandiosidade que é um autor japonês fazer isso nos Estados Unidos, que a gente sabe que tem uma cultura super fechada e que adora apontar o dedo pra chamar os outros de esquisito. Então, é genial o trabalho que o Miyazaki faz.
O cara é uma lenda, né? Uma lenda viva.
Sim, e a gente tem muita sorte de ser contemporâneo a ele, sendo bem sério.
Nossa,
sim,
fantástico, assim. E eu acho o incrível, tanto do estúdio quanto do Miyazaki, é que tudo que eles fazem, como a gente falou, não é só um anime, sabe? Tem uma crítica por trás, tem um jeito de se escrever diferente também, sabe? Se vocês forem atrás aí, pra quem tá escutando, da maneira como os roteiros de cada uma dessas animações são escritas, você sempre vai achar uma curiosidade. Quando a gente for falar sobre Chihiro, tem uma curiosidade maravilhosa sobre Chihiro, que é assim, muda toda a ótica da animação, que a gente vai deixar pra falar um pouquinho pra lá. Mononoke é a mesma coisa, sabe? Toda animação, ele tira uma genialidade do bolso e você fala, Jesus, esse cara é um monstro, sabe?
E uma coisa que, assim, acaba sendo É realmente pra todo mundo, porque assim, você viu o Chihiro quando você tinha 15 anos, vamos supor. Se você for ver hoje, você vai ver com outros olhos.
Total.
Você vai perceber outras coisas, você vai se identificar com outras coisas. Você não vai se identificar com o personagem engraçadinho, você vai se identificar com o problema que ele passou, de repente, sabe? E isso é incrível, porque você pode... Você imagina uma família completa indo assistir um filme aleatório do Ghibli. Todo mundo vai poder assistir, não vai ter censura de nada, porque tá tudo lá e não tá nada agressivo, não tá nada velado. É simplesmente porque realmente ele trabalha em todas as idades, né? Eu fui descobrir que eu não tinha assistido o Castelo Animado. Eu achei que eu já tinha assistido. Porque eu, na minha cabeça tinha um Mandela Effect.
Mandela Effect.
Eu confundia. Eu confundia Chihiro com o Castelo Animado. Eu falei, não, vou assistir o Castelo Animado que eu já tiro a dúvida, do, né? As cenas, que tem muita coisa que eu acho parecida, né? Por causa dos personagens, às vezes são parecidos, né? Mas eu falei, cara, eu não lembro de nada disso, não é possível. E eu descobri que eu não assisti.
Howl's Moving Castle eu vi em 2008. 2008 Howl's Moving Castle.
E uma outra coisa que eu descobri... Eu percebi, né, que assim, é claro que por ser uma coisa oriental, uma produção oriental, não só um anime, um shonen e tal, ele tem um ritmo diferente. Não é que seja lento, mas é um ritmo diferente. Eu cheguei a ver umas entrevistas que falaram que, por exemplo, quando as produções vieram pra cá, pro nosso continente, eles receberam novas trilhas sonoras, tipo momentos de contemplação, né, que tá passando a paisagem e tal, que às vezes tinha muito silêncio, não tinha nada, tinha só, de repente, grilo. Eles botaram uma trilha.
Nossa, né? Isso eu, caga o filme.
É, eu não lembro disso, porque, assim, eu não sei se... Não sei qual versão que a gente assistiu.
Eu assisti a japonesa, porque minha ex-namorada, da época, ela tinha a versão japonesa.
Não é que era ruim, né? Até porque, enfim, fez o sucesso que fez aqui também. Mas ele não foi pensado dessa forma. Então, assim, realmente você tem esse fator de você assistir em vários momentos da sua vida. Por mais que algumas pessoas possam ficar incomodadas, às vezes, com uma cena mais esticada, assim, né? Meio, pô, só, de repente, o cara passando, assim, o cenário. Aquela coisa bem tranquila, assim, que talvez hoje você fique... Não, caramba, olha que traço interessante, olha que colocação boa. Não fica monótono, porque é tudo tão bonito, tão grandioso, que até o momento que não tem nada... Fica perfeito, sabe? E ele tem realmente uma divisão diferente. Ele não chega assim, ah, apresenta os personagens e vai pro ápice e tal, e aquela métrica de cena, né? Vamos botar assim, hollywoodiana. Ele tem momentos que você acha que vai acabar a história aí porque tá dando tudo certo e de repente acontece outra coisa. Eu percebi isso no Castelo Animado, que foi o que eu vi agora, no fim de semana. Em vários momentos eu achei que o filme fosse acabar. E não acabava. Uhum. E não era ruim. Era bom. Porque eu não queria ir embora daquele universo, né? Uhum. Então eu fico imaginando se, por exemplo, o Estúdio Ghibli não fosse, talvez... Claro que seria capaz, mas... Eles poderiam também produzir ótimas séries também. Não só filmes.
Sim, isso ia ser interessante. Eu lembro que a gente conversou na semana passada sobre a questão do mar, que são esses vazios de contemplação que o Miyazaki cria. E como eu não tinha assistido a maioria das obras antes da gente idealizar esse episódio, eu fui assistir meio que com o intuito de estudar, né? E trazer as coisas pra cá. Então, quando eu não percebi esses momentos, eu fiquei... Gente, eu sou burra? Não é possível que eu não tenha entendido onde é pra refletir, onde é pra contemplar.
Talvez tenha visto a versão ocidental, não?
É. Então, depois o Léo me avisou dessa questão da trilha e fez muito mais sentido. Eu acho que a versão que tá na Netflix agora, se alguém souber e puder me confirmar, aí eu vou saber que eu só sou burra mesmo. Mas eu acho que é essa versão, porque eu lembro de ter visto muitas cenas em que você tem a cidade, você tem o vento correndo no campo, mas que não são silêncio. Então, tipo, acabou me passando despercebido nesse sentido. Não atrapalhou a minha experiência, talvez até pela nossa cultura ser diferente. Então, eu já tá acostumada com barulho, música e tudo mais, e não ter perdido a essência do negócio. Mas eu fiquei chateada porque eu fui procurando esses momentos. Eu me diverti muito, adorei os filmes que eu vi, mas é ruim quando isso acontece, tem essas adaptações. Mas eu acho que é muito uma questão de a gente não saberia receber mesmo. Porque até comentei com o Léo que quando eu estudei, que eu sou formada em publicidade, né? Comunicação social com habilitação em publicidade. E a gente tem matérias pra aprender a captar a atenção das pessoas.
Sim.
E dentre elas, o silêncio é usado meio que para causar desconforto e estranhamento, e você tem um risco muito grande de perder, por exemplo, numa propaganda de rádio, se você for usar o silêncio como um artifício de reflexão, ou mesmo para causar um desconforto, é mais fácil a pessoa achar que tem algum problema no aparelho dela, querer mudar de estação, do que prestar atenção na sua mensagem. Então, talvez seja por isso que colocaram trilha onde não era para ter.
A gente tem um exemplo muito recente disso, que é Star Wars Episódio 8. Né, aquela cena onde Leia tá fugindo com o que restou da rebelião, e aí a comandante dos rebeldes manda o Star Destroyer dela viajar na velocidade da luz em direção à Primeira Ordem lá. E aí, do nada, o cinema todo fica em silêncio, não tem som a cena, e ela dá o hiperespaço em direção ao Star Destroyer. O Star Destroyer é destruído, desintegrado, e fica uma cena de contemplação durante uns 10 a 14 segundos, só do Star Destroyer explodindo no vácuo, e todo mundo da Aliança Rebelde que sobrou, que é muito pouco, olhando para aquilo. E muitos cinemas ao redor do mundo tiveram que colocar um aviso, dizendo: atenção, este filme contém cenas de silêncio em um certo momento do filme. O filme não está com defeito, porque a galera chegou a vaiar em um certo momento, como se tivesse quebrado o filme, tá ligado? E na verdade era só uma cena de contemplação no Star Wars Episódio 8. Não sei se vocês lembram dessa cena.
Eu lembro, lembro. E é engraçado porque normalmente as pessoas reclamam de Star Wars, as que não gostam, óbvio, né? Pra falar: ai, mas nem faz sentido, o som nem propagaria assim. Ai, a hora que não tem, reclamam.
Acho que a galera só não entendeu, não entendeu mesmo, né?
Uhum.
Eu continuo falando Home of Castle porque Home of Castle é o livro que o Castelo Animado foi baseado. Nesse ano, engano, é a única obra do Estúdio Ghibli que não é 100% autoral, porque o Castelo Animado, ele foi baseado no livro, eu não lembro de onde é o escritor, a escritora, mas é um livro de um escritor, escritora ocidental, que era Howl's Moving Castle, e o Castelo Animado foi feito pelo Estúdio Ghibli, ali é baseado nisso, mas, de novo, aquela parada do Miyazaki de pegar o detalhe e transformar a obra dele, porque no livro, em nenhum momento, fala como o castelo anda. E aí ele tomou a liberdade de fazer um estudo, ele viajou diversas cidades ocidentais e orientais para fazer um conceito de tecnologia integrada de várias gerações de arquiteturas, de conceitos, de culturas diferentes, e fez o Castelo Animado virar aquela parada incrível, se deslocando pelos campos japoneses, né, pelos campos de arroz, e assim, ele deu um toque que foi elogiado, inclusive, pelas pessoas do livro. Então, aquilo é sempre a genialidade por trás.
Aproveitando o tópico do livro, ele vai ser relançado aqui no Brasil. Eu acho que é legal destacar quando vem algo pra cá e que a gente pode ter acesso também. Então, pessoal, fica de olho que provavelmente ano que vem ele vem pela Editora Record. Oi.
Ah, é? Da hora.
Uhum.
É bem legal de saber, porque eu realmente não sabia que tinha.
É, por isso que eu só chamo de Howl's Moving Castle, porque eu conheci primeiro o livro. Não li, mas eu conheci primeiro o livro, depois eu fui ver o Castelo Animado.
Uhum. É, ele vai chegar como o Castelo Animado, né? Mas vocês entenderam a mensagem.
É, porque Howl é o mago que ajuda a principal, né? A Sofia.
Uhum.
Né, é o mago do castelo, Howl's Moving Castle.
Ah, e uma coisa, agora que você citou ele, uma coisa também dos personagens do Ghibli, ele não faz ninguém intocável.
Sim.
Às vezes ele apresenta, né, tipo o próprio Howl. Ah, é o maior mago que tem, e não sei o que. Ele chega lá, ele tá preocupado com coisas absurdas, assim, sabe? Eu não vou falar aqui porque de repente alguém não assistiu, mas todos os personagens têm defeitos, e não necessariamente um defeito, tipo, ah, ele é egoísta, ah, ele é mau. Não, são coisas bestas, mas que tornam a pessoa muito verdadeira, sabe? Ele se preocupa em, não sei, ele se preocupa muito com a beleza, talvez.
Ele pinta o cabelo, cara.
É.
Ele é um mago que ele se preocupa em pintar o cabelo, porque ele não gosta de ter alguma coisa de cabelo feia.
Você não tá vendo isso? Que absurdo! Mudou a cor do meu cabelo? O que você fez? Você bagunçou tudo? Então, assim, são coisas que, de repente, o Doutor Estranho não teria.
Uhum.
Colocar assim numa coisa da Marvel, né? Ah, né? Aquela coisa posuda. Não tem, ele bota, são pessoas reais. E todo mundo é assim, cara. Se você for ver, sei lá, a Rainha da Inglaterra, você acha que ela não solta pum? Solta pum.
Não, e a relação que ele tem com o fogareiro dele, o fogareiro fica xingando ele.
É
incrível, é incrível, o demônio do fogo.
Uhum. É tudo muito palpável, colocar assim. Não tem nenhuma entidade cósmica e ó. É tudo assim, simples. Na grandiosidade que tem, tem esse lado simples.
Eu acho que pra quem não conhece, e como eu não conhecia tanto, nunca tinha me interessado em saber. Quando você fala assim, ele é muito, o Miyazaki no caso, ele é muito observador, ele é muito humano, ele tenta trazer características reais pros personagens, fica aquela sensação de, qualquer um fazia isso. Só que quando você assiste, eu não sei explicar. Eu acho que vem do processo criativo dele, de ter muita contemplação, observar microexpressões, o cuidado que ele tem em reproduzir as coisas, os sentimentos externalizados nos movimentos do corpo, que ele traz vida para a obra dele de um jeito que eu acho que ser humano é a melhor forma de descrever. E não importa se é um ser místico, se é um deus, se é o maior mago do mundo. Todos eles são humanos. Isso que é muito bonito. Eu acho que é o que mais encanta na obra dele.
Sim. Pô, momentos que você vê o povo preparando comida, por exemplo.
Nossa!
Não é necessário pra história. Assim, não é. O momento que, por exemplo, o Ho tá preparando um café da manhã. Não é necessário pra história.
Aquela cena dele fazendo bacon com ovo é maravilhosa, cara.
É, porque você se sente... Não é nada místico. Você se sente sentado à mesa. Mas você vê toda a simplicidade e é tudo tão bonito, né? Você fica com fome. Você vê, e não é realmente importante pra história em questão de enredo. Mas aquilo te deixa próximo, sabe? Você não precisa de botar um óculos 3D pra se identificar com aquele momento, com aquela coisa mais simples, né? O cara, pro mundo de magia, o cara tá fritando um ovo. Isso pode parecer bobo, mas quando você assiste e da forma como é feito, que é tão bonito, tão bem feito, né? Não é só, plac, quebrou o ovo e cortou pra mesa. Não, tem todo o preparo ali, fica mostrando. Parece um comercial, sabe? Te exibindo ali um lanche.
É muito sensorial, né?
É muito maneiro.
Porque você tá assistindo e aí, de repente, você tá tão envolvido que vem uma lembrança, vem um cheiro, vem uma sensação. As comidas do Estúdio Ghibli, a gente nem precisa mencionar, porque já é, acho que, conhecido na internet inteira, aquele meme do as comidas nos animes são tão bonitas, e a maioria é só Estúdio Ghibli que as pessoas postam.
É
realmente isso, eu acho que toca num lugar muito perto de casa, né, a expressão que as pessoas usam, porque você consegue realmente sentir um certo apego, uma nostalgia naquilo. Você pode nunca ter comido as comidas, principalmente as que são típicas do Japão, mas você vai sentir o quentinho daquela sopa, alguma coisa assim, sabe?
Sabe qual é o sentimento certo que a gente pode invocar? É o nome proibido que o Léo proibiu da gente colocar no podcast. É exatamente o nome do sentimento.
É verdade.
É aquele nome. É o Furosato. É o sentimento, é Furosato. Isso é um easter egg pra vocês. Furosato. Este podcast é quase se chamou Furosato, mas ele foi negado.
Que é, pra quem não está dentro da piada interna, que é muito boa, o Furosato significa a casa fora de casa, né? Onde seu coração está. Uhum. Então, é realmente esse sentimento que evoca. Desculpa, Léo.
Aliás, todos esses terminhos também, eles estão sempre presentes lá, né? Seja o lance de você se identificar. Não sei, você acabou de aparecer numa praça, você foi pegar um ônibus e soltou numa praça que você nunca foi. E, de repente, a luz que bate na folha te lembra alguma coisa, na, sei lá, a escola que você estudava na infância. Uma coisa, assim, que você não sabe nem explicar. Que é até um outro termo legal.
O wabi-sabi era a beleza nas coisas...
Nos detalhes, né?
É, no que não se era belo, por assim dizer.
Uhum.
Deve ser uma junção desses, né? Então...
O wabi-sabi. Furosabi. Furosabi.
Aí eu não tenho pra se trocar o nome, mas eu gostei.
Mas é tão legal como... Não é que a gente tenha a percepção errada, mas é bom ver outros lugares do mundo, como eles trabalham a percepção, como eles têm a percepção das coisas, né? Às vezes a gente tem uma coisa mais agressiva no sentido de agir, fazer alguma coisa, e o lado oriental tem a coisa mais de observar antes de agir, talvez. E você acaba vendo isso nas produções do Ghibli, seja nesses momentos de contemplação, seja nesses momentos simples do cara preparando a comida ou varrendo, né? Como o próprio Miyazaki estava fazendo agora, quando foi perturbado pelo repórter perguntando do Kimetsu.
Ah, esses coisas de Kimetsu, sem noção, viu? Queria voltar para o que a gente falou no começo do Nausicaa, sobre a questão do elemento equilíbrio, né, entre a natureza e o homem, e mesmo a corrupção do homem, porque eles são muito presentes nas obras do Miyazaki. Eu acho que vale ter esse parêntese só pra falar disso.
Sempre. Não, inclusive, uma ponte direta que a gente pode fazer é passar pra Mononoke, porque Princesa Mononoke, o tema é corrupção, o tema é ganância humana. É basicamente isso. E foi a obra, acho que virou uma página do Estúdio Ghibli pra mim, Princesa Mononoke.
Então, foi o que eu vi. E eu até queria falar, porque além de trazer muito bem, meio que literal, né? Essa questão da ganância do homem em cima da natureza, porque todo o plot é de como a exploração humana estava devastando a natureza e como os lobos, os javalis e a Princesa Mononoke representando esses animais ali queriam tirar os humanos da floresta pra que eles respeitassem, né? Os seres da natureza. Inclusive os seres místicos que guardavam ali aquela.
É, isso que é importante colocar, assim, uma aspas pra contextualizar. A Princesa Mononoke, ela tem um âmbito muito espiritual, né? Então, assim, tem a questão da natureza, mas é basicamente uma batalha entre o homem e o espírito. Então, por isso que eu acho que ele toca ainda mais essa questão da ganância e da corrupção, porque ele fala de uma guerra espiritual. Os homens estão acabando com os espíritos, que seria, talvez, uma visão poética, talvez o homem acabando com essa mágica, a pureza do mundo.
Acho que é um jeito interessante. Mas o que eu gostei muito foi também a presença feminina. Eu achei que foi muito bom, apesar da protagonista em si não ser nem a Mononoke, nem a Milady, né? Desculpa, eu vi em português.
É a Mononoke, sim.
Não, ela é parte, mas ela não é necessariamente a única protagonista, entendeu? Ah, não, e mas... também tem aquele menino que eu esqueci o nome.
Tem, o como é o nome dele? Esqueci. Mas a Mononoke, pra mim, ela é a principal.
Mas é ele que faz aquela ponte que tenta buscar o equilíbrio, entendeu? Era mais...
Sim.
Mais ou menos esse o meu ponto.
É meio Zelda.
Isso. Mas a grande questão é que nem tudo é preto no branco do bem versus mal. O homem é mal e a natureza é boa, tipo, inerentemente boa e inerentemente ruim. Eu gostei muito de ver que todo mundo tinha suas motivações ali. Elas podiam não ser as melhores, as mais honestas, mas existia um porquê. E aquelas pessoas, elas agregavam umas às outras. Então, você não podia simplesmente... Ah, você acaba com a Milady, que é tecnicamente a vilã, e você acaba com a corrupção. Não, porque ela também representava uma coisa boa pra todas as mulheres ali da vila. Ela era uma figura importante pra elas, na vida delas. Não só como governanta, mas também como se fosse uma mãe pra todas aquelas moças que saíram ali de uma pobreza, da prostituição, e foram trabalhar naquela... Não sei bem se é uma mina, né? Mas...
É uma mina de carvão, uma mina de carvão.
Isso. Então, ela não é uma pessoa má.
Mas a Milady não era ruim, não. Acho que você tá confundindo. Quem é mal é o Shogun. O pessoal da vila toda é gente boa, tanto que todo mundo ajuda a princesa.
Não, mas quem que tá atirando em espírito e quem é a Mononoke que quer matar ela?
Qual? A caçadora? Você fala a rainha caçadora?
Sim, foi ela que meio que tirou as moças e colocou elas lá na mina. Então, quando tá tendo desabamento e a guerra e tudo mais, elas pedem pro menino salvar a Milady a qualquer custo. E a Mononoke quer matar ela. Daí ele fala, gente, não, vamos salvar ela.
Pode crer. Viu? Pode crer, lembrei.
Será que a gente coloca um apito de spoiler em algum lugar antes dessa conversa?
Ah, gente, spoiler, Mononoke é de 97, pelo amor de Deus.
Mas também a gente tá falando sobre tanta coisa ao mesmo tempo, a gente não tá narrando uma história.
Justo.
Então, acho que não.
Mas a grande questão ali é que ela não era má. Uhum. Ok, ela é uma caçadora. Mas por que que ela é uma caçadora? O que que isso representa pros humanos? Ela precisava levar sustento? Ela precisava cumprir a tarefa dela de levar a cabeça do espírito pro Shogun? Tipo, por que que ela tinha que fazer isso? As pessoas têm motivações, elas sentem coisas. Ela tem arrependimento, ela tem raiva. Da mesma forma que os lobos também sentem, os javalis também sentem. Então, eu acho tão bonito ter essa questão de os conflitos todos e não todo mundo ser simplesmente o bem contra o mal, mas ter toda aquela zona cinza pra se trabalhar. Eu acho que isso é muito mágico e que muitas obras hoje acabam até tropeçando quando tentam fazer isso, mas o Miyazaki desenha em pinceladas, assim, de tão belo, sabe, que é a coisa toda.
Acho que é justamente essa área cinza onde acaba trabalhando nos personagens que torna isso pronto pra família toda, porque a criança vai ver o bom e o mal. O adulto já vai ver um pouco mais nas entrelinhas, já vai sentir, né? Então, assim, realmente, ano que vem, se a gente for ver algum desses filmes que a gente viu esse ano, talvez a gente já tenha outros olhos.
Pode ser, pelas vivências, né?
Uhum. É, inclusive, uma da parte técnica, se eu não me engano, Mononoke foi a primeira animação do estúdio e uma das primeiras animações a usar técnica de animação computadorizada. Em pouquíssimos segundos, esse filme foi um dos filmes mais caros da história das produções de animações japonesas. Ele foi caríssimo, eu não lembro quanto, mas ele foi muito, 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 muito caro. E ele tem, tipo, poucos minutos dessa animação, que é o efeito daqueles vermes pretos. Lembra dos vermes que corrompiam os espíritos da floresta? Então, aqueles demônios, eram os demônios de carne, se eu não me engano, que ficavam em cima dos espíritos que eram corrompidos por esses demônios de carne. A animação, ela era desenhada na mão dos personagens, e os demônios de carne
carnes eram inseridas pela primeira vez na história digitalmente em cima dos corpos dos personagens. E assim, até que a gente abre o, né, o filme, que é com a invasão da vila do menino. O braço dele, ele sacrifica. Não é que sacrifica, ele deixa o braço dele ser contagiado pra matar o javali. E é ali que começa a jornada do anime. Então, foi a primeira vez que colocaram essa técnica digitalizada em cima de uma animação, que foi do Studio Ghibli.
Olha só. Uma coisa que eu queria te perguntar, Shep, é que você disse, nem veja Totoro porque é muito infantil. Eu queria saber quando, quantos anos você tinha, porque eu fiquei acabada com esse filme.
Não, não falei você nem ver Totoro, eu falei que era muito infantil, que você poderia não ver sobre o episódio de hoje.
É aquilo que eu falei. A gente tá achando que é um filme fofinho, não é não.
Eu fiquei, todo o filme, toda a questão do Totoro em si, dos fantasmas de poeira e não sei o quê, são as meninas meio que lidando com a angústia que elas sentem de ter a mãe no hospital e não saber o que tá acontecendo. Sim. Aí elas criam toda aquela fantasia e eu fiquei, onde que isso é infantil? Eu tô assustadíssima.
Você ficou assustada?
Eu achava que a mulher ia morrer e elas iam ter a notícia e eu fiquei, gente do céu, vai acabar com as meninas, tadinhas. E eu fiquei passando mal o filme inteiro achando que ia ter uma tragédia.
É tenso mesmo.
Nossa, você ficou assustada? Assim, eu achei profundo, mas não me assustou em nenhum momento, mas assim.
O pai saindo pra trabalhar, eu falei, caraca, esse cara não vai voltar.
Sim. O ônibus gato era só elas, tipo, imaginando um jeito de deixar leve, porque elas também tinham esse medo de, tipo, cadê meu pai?
Sim.
Eu falo, gente, que absurdo. O que que tem de infantil nisso? Mas eu consigo entender.
É, e talvez a infantil seja a visão delas justamente sobre essas criações pra amenizar as situações pesadas que elas estão vivendo.
Uhum.
O jeito que elas enxergam a merda que elas estão vivendo é infantilizando e criando pequenos demônios, criando ônibus gato, criando essas coisas que eles enxergam pra substituir a dor que eles estão passando, sabe?
Eu assisti, como já assistindo como adulta, né? Porque, obviamente, eu conhecia a figura do Totoro. Mas se me perguntassem a sinopse do filme, eu não fazia ideia. Sentei pra assistir e fiquei, meu Deus, o que que tá acontecendo? É um coping mecanismo dessas crianças? Que horror! Aí eu fiquei, falei, quantos anos o Shep tinha? Ele tinha 8 anos quando assistiu isso aqui, não é possível.
Totoro tinha 18.
Ah, amigo, já devia ter visto o sofrimento das crianças.
Eu acho que me falta coração.
Até parece.
Outra coisa legal é que, assim, toda essa peculiaridade, né, das produções Ghibli, elas são tão a mais do que só um anime. São longas Ghibli. É um jeito diferente. Não tem aquela pegada de shonen ou um dramalhão.
Ah, nada.
É diferente, né? É realmente uma animação japonesa. É anime, mas não tem talvez esses elementos que a gente tá acostumado a ver em qualquer anime. Sejam as bugalhadas de olho, assim, diferente e tal, porque é daquele jeito que ele faz sempre. E hoje você vê produções longas, né, animados, com temas diferentes, tipo assim, de cotidiano.
Slice of Life?
Slice of Life. Que você vê às vezes que, caramba, isso daqui não é Ghibli? É muito a cara do Ghibli. E não é, não é Ghibli. Mas é tão inspirador porque se tornou quase um novo formato de se fazer, porque é muito parecido.
Sim.
Tem alguns longas, tipo Olhos de Gato, que tá até na Netflix também. É muito a cara do Ghibli. E tem todos esses momentos de contemplação, de cara preparando alguma coisa. É diferente. E é tão legal ver como é tão bom que continua, por mais que de repente o Estúdio Ghibli pare completamente, ele virou uma referência mesmo.
Ele virou um patrimônio, essa é a verdade. O Estúdio Ghibli é um patrimônio cultural do Japão. Essa é a verdade. A gente tá entrando no finzinho do podcast, mas a gente deixou o melhor pro final, né? Pelo amor de Deus.
Você quer muito falar aquilo da Chihiro, né? A curiosidade.
Quero muito falar disso. Eu quero muito falar da Chihiro. Eu quero muito falar de Chihiro. Porque Chihiro é uma obra de arte. Assim, Chihiro, ele é uma obra-prima. Sério, quem não assistiu Chihiro, precisa assistir Chihiro assim que você desligar esse podcast. Se você tiver um filho ou uma filha, você tem a obrigação moral de colocar ele pra assistir Chihiro, principalmente se ele tiver menos de 14 anos. Chihiro é uma das coisas mais incríveis já escritas na história da humanidade. Chihiro, ele é uma lição de vida, ele é uma lição de moral, ele é um aprendizado, ele aborda tantos pontos. E pra quem não sabe, a viagem de Chihiro fala de Chihiro, uma menina que tem 10 anos e ela vai fazer uma viagem com os pais, e até que acontece uma coisa que eu não vou falar o que é, e ela tem que salvar os pais desta coisa. Mas o que ela passa pra salvar os pais é tão diverso, é tão amplo, é tão minuciosamente maravilhoso que cada passo da aventura que ela vive tem um traço maravilhoso. E a curiosidade que eu quero muito falar já há muito tempo desde esse programa é que, como eu falei, a Chihiro, ela tem 10 anos. E a maneira como o Miyazaki escreveu esse roteiro
ele tinha um amigo que tinha uma filha de 10 anos. E toda vez que essa menina ia na casa dele, ou ele ia na casa do amigo, ele pegava o roteiro e perguntava pra essa menina o que ela faria na situação. E tudo que a menina respondeu, ele colocou na obra. Então, a viagem de Chihiro é a viagem do Miyazaki junto com essa filha do amigo dele, que é uma criança de 10 anos. Ou seja, tudo que o Chihiro fez veio da cabeça de uma criança de 10 anos. Então, isso é fucking sensacional, sério.
Eu não fazia ideia. E uma coisa até que eu comentei com o Léo em off, é que eu gostei muito que a reação dos personagens que são crianças são de crianças. Então, mesmo as meninas no Totoro tendo toda aquela mente imaginativa pra lidar com os problemas, e até a preguiça da Kiki em lidar com algumas coisas, ou a frustração dela de ficar irritada com as situações que ela não consegue resolver, tipo a falta do poder dela em um dado momento, são muito infantis, mas não porque é um adulto fazendo birra, isso que a gente taxa como infantil, né, uma atitude infantil. Mas são crianças resolvendo problemas do ponto de vista de crianças. E pra gente vai soar bobo agora, mas eu consigo imaginar várias crianças que assistiriam e se identificariam com aquela mesma alegria, o mesmo uau, assim, de encontrar os fantasminhas de poeira. Faz muito sentido agora.
Exatamente, e não é que é pra criança que a coisa precisa ser óbvia ou simples demais.
Uhum.
Na época do teatro, eu lembro muito disso. Tipo assim, o povo falava, via teatro infantil como: e aí, pessoal? Tudo bem? Eu sou a Baratinha Azul! Não precisa ser assim pra ser infantil. Você pode criar uma coisa mais de fácil entendimento, mas que não seja besta, né? Porque a criança não é burra. A criança é só criança. Ela só tem a inocência de ver as coisas. Ela não é burra.
Uhum.
Pelo contrário, ela vê coisas... As crianças veem coisas muito mais do que a gente. A gente vai perdendo isso com o tempo, sabe? Seja na naturalidade de responder uma coisa, sabe? Tem criança que você fala e fala: caramba, o que é isso que você tá falando?
A sinceridade, sabe? Das crianças, né?
Nossa, você tem um nariz muito grande. Que isso, sabe? E isso tudo você vê nas obras do Ghibli. Porque é tudo tão real, tão bem feito.
É que no fim, crianças são humanos em formação. Uhum. O que a gente faz nessa formação é ir adicionando filtros.
Sim.
Então, a gente também pensa: nossa, que nariz grande, mas a gente não vai falar. Então a gente vai colocando filtros. É isso que a gente faz com as crianças.
Tanto que quando a gente fica velho, a gente perde bastante filtro também.
Sim.
Seja por paciência quanto de sanidade.
Justo, justo.
Não, e o incrível da viagem de Chihiro é porque a viagem de Chihiro é muito mais do que a viagem que ela tava indo fazer com os pais, mas é a viagem que ela faz durante todo o filme, porque o processo de amadurecimento dela ao longo do filme é maravilhoso. E não dizendo amadurecimento como uma adulta, sabe? Ela é uma criança de 10 anos do início ao fim do filme, só que a maneira como ela muda, o jeito que ela enxerga as pessoas, o jeito como ela se enxerga, o jeito como ela vê as relações, é justamente, eu acho, que a evolução que uma criança de 10 anos teria, sabe? Ela não vira uma pessoa super responsável e tal, não. Ela enxerga o que ela precisa enxergar, ela é enganada algumas vezes e ela entende que ela não pode mais confiar em certos pontos. Ela entende que... Eu não quero dar spoiler. Que em certas ações, ela pode tirar proveito de alguma situação que ela é criança e que isso favorece ela. Ou de um gostar, de um sentimento específico. Ela entende um sentimento que outra pessoa sente por ela ou que ela vai sentir por essa pessoa. Sabe, é uma jornada de amadurecimento de Chihiro, onde ela realmente faz uma viagem do início ao fim do anime de maneira maravilhosa, sabe? A relação dela com o demônio sem rosto é uma coisa incrível, sabe? Eu gosto mais da relação dela com o demônio sem rosto do que dela com o dragão. Uhum. Pra mim é muito... com o Haku, né, no caso. Mas, cara, é muito legal, né, a relação que ela tem com a Yubaba e a irmã da Yubaba. Velho, é foda, é foda.
Esse foi um gancho ótimo para nós terminarmos a nossa jornada, convidando para que outras pessoas assistam os filmes e venham conversar com a gente sobre quais elas mais gostaram. Para encerrar, eu queria só que vocês me falassem qual é o favorito de vocês. O Shep, a gente sabe que é Chihiro, mas se você quiser indicar outro...
Ó, para mim, Chihiro pra caramba. Ainda tem mais coisas para colocar de Chihiro. Eu poderia falar de Chihiro aqui durante uma hora, porque Chihiro é maravilhoso. Chihiro, ele foi o único filme de língua não americana a ganhar o Oscar de melhor animação na história até hoje. Nenhum filme de língua não americana além de Chihiro ganhou esse Oscar. Até pouco tempo atrás ele era o recordista de acumulação de dinheiro, bilheteria. E no Japão ele desbancou até Titanic muito antes de Avengers. Pra mim é um filme maravilhoso. como a dica de segundo filme. Cara, vai de Nausicaä. Nausicaä é maravilhoso. Nausicaä é muito bom.
Eu gosto muito do Chihiro, né? Acho que isso é incontestável. Tipo, a pizza do Ghibli, não tem como não gostar. Mas eu gosto muito do Reino dos Gatos, embora eu não seja tão fã de gato. Eu adoro gato, mas não tão... né? Não é por ter gatos que eu gosto do filme. E sim por aquelas ruelas que eles vão inserindo, sabe? E as ruazinhas, né? E tem todo um universo dentro de cada rua. Esse filme é muito maneiro também. A gente pode, inclusive, depois fazer um episódio de cada filme, né? Assim, ao longo das nossas pesquisas.
Eu acho super válido.
E tem muita coisa que a gente não falou, né? Tem serviço de entrega da Kiki, que a gente não falou também. Tem outros filmes da Ghibli. Ghibli tem 27 filmes feitos.
Uhum. E um filme que eu tenho muito carinho, que eu gosto muito, é Ponyo. Eu gosto muito de
Ponyo.
O do peixinho.
É, da menininha que tem uma barriguinha. Mas é muito maneiro por causa daquela cidadezinha. E fica tudo ali. Ela vai e volta, vai. Não é um cenário gigante. Tudo acontece ali. E tem a relação da mãe dela com o pai que fica procurando. É tudo tão legal. E é um filme fofinho. É aquilo de a gente perceber algumas coisas que tocam a gente. E não necessariamente é... Ah, gostei desse personagem. Porque a Pony, ela é até meio disforme, assim, né? Mas é um filme bem legal de se assistir. Bem leve. Embora tenha alguns momentos que não são leves. Afinal, é Ghibli. Mas eu gosto muito desse filme, Pony.
Justo. Eu queria fechar. Eu até tava com medo de vocês falarem da Kiki, porque eu queria muito indicar como o meu favorito. Eu acho que foi um dos filmes, assim, em experiência audiovisual, mais bonitos que eu já vi em animação, em design, cenários, fotografia. Eu fiquei apaixonada. E as cidades são lindas. A casa da Kiki, onde a mãe dela tá fazendo as poçõezinhas. Você se sente num mundo, assim, de bruxas. E que tem todo aquele lance de ter várias flores, várias ervas, várias plantas pra fazer os feitiços. E tem a viagem com o radinho no meio da tempestade. É apaixonante. E foi uma experiência muito mais leve e divertida. Eu até assisti depois de Totoro, então deu uma equilibrada boa. E eu amei. A protagonista é sensacional. Ela tem 13 anos e aí ela conquista meio que a independência dela, porque as bruxinhas têm que sair de casa quando fazem 13 anos pra morar em outra cidade. Então ela realmente faz essa viagem e aí cai numa cidade em que as pessoas não são exatamente fãs dela, mas ela começa esse serviço de entregas pra mostrar o bem que ela pode fazer e conseguir um dinheirinho, por que não, né? Acho que é mais ou menos o que a gente tá fazendo aqui. Se der certo, ótimo. E eu queria muito, muito indicar, porque, nossa, foi muito leve e divertido, assim. Eu me descontraí totalmente de todos os problemas do mundo e como esse mundo tem problemas.
E você já tem até o vestido dela, né?
Eu tenho o vestido da Kiki agora. Minha mãe fez pra mim.
Eu acho que merece uma menção honrosa aqui também. Tem Kunoshiro, que é o Castelo no Céu, primeira animação do Estúdio Ghibli.
Uhum.
É muito legal também. Tem um estilo steampunk pra quem curte. É mais leve, não tem tanta pegada de mensagens super profundas, mas tem ótimos protagonistas também. A dupla de protagonistas é muito boa, o menino e a menina, e vale a pena.
Então é isso, pessoal. Muito obrigada a quem escutou. Vocês já sabem que encontram a gente aqui toda semana. E eu quero saber muito de vocês. Qual o seu favorito? São 27 filmes. Eu tenho certeza que nem todo mundo concorda com a gente. Eu tô muito curiosa pra saber. Manda pra gente qual o seu favorito e não deixe de sintonizar na próxima semana. Tchau.
Tchau.